Bacharéis do Botequim, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, analisando o GP de São Paulo, tem recorde de Max Verstappen, azar de Leclerc, Mercedes mal, show de Alonso e muito mais. Então, já vai deixando o seu like aí e bora pro vídeo. Max Verstappen venceu novamente, venceu as duas corridas em São Paulo, tanto a corrida sprint quanto a corrida principal, e venceu. Foram duas vitórias praticamente de ponta a ponta, sem qualquer dificuldade. É o Max Verstappen que na corrida sprint largou na segunda posição, já conseguiu tomar a liderança ali do George Russell logo no S do Senna e depois só administrou a vantagem e não foi ameaçado por em nenhum momento, conseguiu vencer a corrida sprint. Na corrida principal, ele largou a pole position, acabou sendo, vou dizer, beneficiado, né? Porque afinal de contas ele fez a volta mais rápida ali no Q3, né? Com toda aquela chuva que deu e que acabou fazendo com que todos os pilotos tivessem apenas uma tentativa. Ele foi o mais rápido, largou na pole position, largou muito bem, também contou aí de novo com a sorte, vamos dizer assim, de não ter o segundo colocado Charles Leclerc ali ao seu lado, né? De repente poderia ser, quem sabe, uma ameaça para ele ali na primeira posição. Então ele largou sozinho na primeira fila, conseguiu aí abrir uma boa vantagem. E o Verstappen, ele chegou, né, assim, em determinado momento da corrida, no começo da prova, o Norris até chegou a ameaçá-lo, né, meio que arriscou ali um tudo ou nada. Ali no final da reta oposta, tentou uma manobra de ultrapassagem, não conseguiu, e a partir disso aí o Verstappen conseguiu, abrindo uma boa diferença, uma diferença tranquila, e levou o seu carro ali para a vitória com mais uma tranquilidade. E essa vitória no GP de São Paulo deu ao Verstappen um recorde que durava desde 1952, né, que é a maior porcentagem de vitórias em uma temporada de um piloto. Em 1952, o Alberto Ascari venceu 6 de 8 corridas na temporada. Olha só, 8 corridas tinha a temporada, hein? E agora, o que dava 75% de vitórias em uma temporada. E em 2023, o Max Verstappen, por enquanto, venceu 17 de 20 provas, o que dá 85% de vitórias em uma temporada de Fórmula 1. Realmente aí um desempenho, um domínio avassalador de Max Verstappen nessa temporada de 2023, e não foi diferente aqui no GP São Paulo. Um destaque meio positivo, meio negativo, vai para o Sérgio Pérez, que eu digo assim, positivo pelos bons resultados. Ele conseguiu um terceiro lugar na corrida sprint e conseguiu um quarto lugar na corrida principal, ou seja, conseguiu pontuar bem, abriu bem aí em relação ao Lewis Hamilton na disputa pelo vice-campeonato. É o Pérez que ele vinha tendo aí más corridas, maus desempenhos, maus resultados. Agora, nesse GP São Paulo, conseguiu aí fazer um final de semana mais sólido, conseguiu fazer um belo final de semana, conseguiu uma briga belíssima com o Fernando Alonso, aí deixou ali o pódio escapar por pouco, né, graças à belíssima ultrapassagem do Alonso na última volta. Conseguiu chegar, digamos, entre aspas, pelo menos nas posições perto do Verstappen, sempre separados ali na sprint, separados por um carro, e na corrida principal separados por dois carros. Mas é muito pouco. É muito pouco para o piloto da Red Bull. O piloto da Red Bull que, tanto na sprint quanto na corrida principal, não conseguiu chegar perto em nenhum momento, por exemplo, da McLaren do Lando Norris. Né? Eu estava em Interlagos e a gente via assim, né, como o ritmo do Pérez, né, era muito mais fraco em relação ao Lando Norris. Não tô nem comparando com o Verstappen, porque com o Verstappen ali na pista, ali na em frente à curva, ali da reta oposta, no final da reta oposta, a gente via assim a diferença de pilotagem, né? Só na reaceleração a gente já via a diferença de pilotagem entre o Verstappen e entre todos os outros. Então o Verstappen vou até deixar de fora. Mas o Lando Norris, né? Ou seja, a Red Bull é um carro melhor do que a McLaren, mais equilibrada do que a McLaren. o Pérez tinha condições de andar mais próximo da McLaren do Lando Norris e não conseguiu, né? Principalmente na corrida sprint, que ele, digamos, não teve tanto trânsito assim, ele poderia ter chegado ali um pouco mais próximo do Lando Norris, não conseguiu em nenhum momento, e na corrida principal também andou muito, mas muito atrás do Norris. Então realmente é um desempenho bem médio, vamos dizer assim, do Sérgio Pérez, embora tenha conseguido bons resultados, né? Bons entre aspas, comparado com os resultados que ele vinha tendo em corridas anteriores, podemos dizer que são bons resultados, né? Um terceiro e um quarto lugar, mas muito pouco para um piloto da Red Bull, né? Tinha que andar um pouco mais próximo do Verstappen também, mas principalmente do Lando Norris, né? Ele não conseguiu se classificar, por exemplo, na frente, classificou na quinta posição, então realmente foi um desempenho médio do Pérez, assim, por isso que eu coloquei, nem tanto positivo, nem tanto negativo, um desempenho médio de Sérgio Pérez nesse GP São Paulo. Destaque positivo também para Lando Norris, que fez aí mais uma vez um belíssimo final de semana, foi, digamos, o adversário do Max Verstappen, ou pelo menos quem foi o mais próximo de ser um adversário do Max Verstappen, um papel que deveria estar sendo do Sérgio Pérez, mas, enfim, já falamos do Pérez aqui. O Lando Norris conseguiu, inclusive, a pole position na corrida sprint, largou na frente, mas, infelizmente, não largou tão bem. O Verstappen largou muito bem, já tomou a posição logo na saída do S do Senna, e depois, na sprint, o Norris não teve nenhuma chance de tentar recuperar a posição, de tentar ameaçar o Max Verstappen. Na corrida de domingo, o Norris ele até tentou, em um determinado momento, ele foi para o tudo ou nada, né? Ou seja, ele conseguiu recarregar ali as suas baterias, conseguiu aí dar uma forçada nos pneus, chegou a emparelhar com o Max Verstappen ali no final da reta oposta, bem na frente ali onde eu estava, mas não conseguiu ultrapassagem. Depois disso, né, parece que o Verstappen realmente... O Norris, foi pro tudo ou nada, gastou todas as fichas que ele tinha, aí ele viu que não ia conseguir, ele parece que ele também se contentou, digamos assim, com a segunda posição. O Verstappen já foi abrindo mais vantagem na própria volta, né, que o Norris ameaçou o Verstappen, ele tentou ultrapassagem do Verstappen no final da reta oposta. No final daquela volta, o Verstappen já estava mais de um segundo à frente, e depois aí foi só abrindo vantagem, mas mesmo assim, um excelente final de semana do Lando Norris, um grande piloto. Realmente falta, né, aquele carro, né, para que ele consiga brigar lá na frente, e quem sabe vir aí a tão sonhada e tão esperada a primeira vitória. Como eu falei, eu estava ali em Interlagos, e muita gente estava querendo realmente, a torcida ali toda torcendo muito pro Norris finalmente conquistar sua primeira vitória, né? Interlagos, que viu a primeira vitória do Russell no ano passado, queria muito a primeira vitória do Norris também em 2023, mas infelizmente para ele, né, e para quem estava ali na arquibancada torcendo pro Norris, não aconteceu. O pessoal estava torcendo pro Norris, mas não tinha nada contra o Verstappen especificamente, apenas queria ver realmente alguma coisa diferente, né, um vencedor diferente em Interlagos. E o Norris, enfim, tentou, mas não teve jeito, porém conseguiu chegar aí na segunda posição duas vezes, né, tanto na sprint quanto na corrida principal, realmente fazendo aí uma excelente segunda metade da temporada, tanto o Norris quanto a McLaren. Mas o outro piloto da McLaren, digamos, teve um final de semana para esquecer, né? Ou seja, o Oscar Piastri não foi bem nesse final de semana. O Oscar Piastri, ele errou na qualificação, ali no Q3, né, quando ele tinha, foi fazer a sua única tentativa, tudo bem, ele pegou a pista ali, né, digamos, um pouquinho já quase molhada, acabou saindo da pista, acabou não conseguindo marcar o seu tempo, ficando na décima posição na classificação. Daí no sábado, na corrida sprint, ele errou também na largada, ou seja, acabou saindo ali bem, também foi bem na minha frente, ele acabou saindo ali por fora, né, da curva ali, passou naquela área de escape, ela perdeu várias posições e não conseguiu se recuperar tanto assim. E na corrida principal ele teve um final de semana, né, enfim, não teve culpa, acabou sendo atingido ali pelo incidente na primeira volta do Magnussen, do Albon e do Hülkenberg, acabou sobrando para o Ricardo, e ele voltou para a corrida, ele na verdade ele ia abandonar a prova ali no final do safety car, da primeira volta. Quando deu bandeira vermelha, a equipe conseguiu arrumar o carro dele, mas ele voltou voltou com uma volta atrás já na corrida. E aí, realmente, não teve muito o que fazer. O Piastri, mas assim, não foi aquele Piastri, né, que a gente está acostumado a ver nesse GP de Interlagos, mas é claro, foi a primeira vez que ele andou Interlagos, não conhecia a pista, enfim, então tá perdoado, vamos dizer assim, o desempenho do australiano. E é bom explicar, né, por que que o Piastri e o Ricardo, quando voltaram, eles voltaram uma volta atrás. O que que acontece? Deu a largada, eles largaram, o Piastri e o Norris e o Ricardo, eles tiveram danos no seu carro ali por causa do acidente. A direção de prova deu o safety car. Então deu o safety car, quando eles chegaram ali, já na reta oposta, já estava em regime de safety car. Então eles deram toda a volta ali sob regime de safety car. Quando eles foram completar a primeira volta, né, o Verstappen completou, todo mundo completou, o Piastri e o Ricardo, eles entraram nos boxes, correto? Eles entraram nos boxes e a ideia era que eles fossem abandonar a prova. Então eles entraram ali na garagem dos boxes. Quando eles estavam no meio, né, o Verstappen, né, todo o pelotão, eles estavam no meio, eles completaram a primeira volta e o Verstappen, o Ricardo e o Piastri entraram nos boxes. Então eles continuaram a dar a volta sob regime de safety car. Quando eles estavam no meio da volta, a direção de prova deu a bandeira vermelha, certo? Porque assim, vocês lembrarem, né? Eles passaram atrás do safety car, quando eles completaram a primeira volta, eles passaram atrás do safety car por dentro do pit lane. E aí o Ricardo e o Piastri já recolheram seus carros. Aí a direção de prova deu bandeira vermelha, e qual é o procedimento de bandeira vermelha? Né? Completa a volta e volta com os carros ali no fast lane, que eles chamam, né? Um pit lane ali que eles chamam, todos enfileirados. E nesse momento, tanto o Piastri, os carros do Piastri, quanto do Ricardo, eles estavam nos boxes. Então eles tomaram uma volta. O que acontece? Quando os carros cruzaram ali o pit lane para alinhar, né, colocar a fila atrás do pit stop, eles completaram mais uma volta e o Ricardo e o Piastri estavam dentro do box, eles ficaram uma volta atrás. Uma volta atrás. Se, por exemplo, o Ricardo e o Piastri, eles tivessem, por exemplo, naquela primeira volta, se eles tivessem, ao invés de ter entrado pro pit, entrado na garagem, eles tivessem continuado atrás, dado a volta, e quando desse a bandeira vermelha, eles entrassem na garagem, aí eles não estariam uma volta atrás, mesmo mexendo no carro. Eles largariam dos boxes, mas não estariam uma volta atrás. E o que aconteceu? Pela regra, quando tem né, os avisos lá, por exemplo, em 5 minutos, antes da largada, da relargada, todos os carros têm que estar com as 4 rodas colocadas. Não era o caso nem do Piastri, nem do Ricardo, porque eles ainda estavam mexendo no carro. Quando tem 1 minuto para a largada, os motores têm que estar ligados. E quando tem 15 segundos antes do procedimento de relargada, né, dos carros saírem do pit lane para fazer a nova largada, não pode estar ninguém tocando no carro. Né? E aí, por isso, né, que quando ainda os carros, os mecânicos ainda estavam mexendo nos carros do Piastri e do Ricardo, eles tiveram que largar dos boxes e largaram uma volta atrás. Porque o que acontece? Qual é a regra de bandeira vermelha? Até um tempo atrás, a regra era uma volta, né, conta a volta anterior. Hoje não é assim, hoje a regra conta, a ordem do grid vai ser o último local que é detectável, vamos dizer assim. Então, como eles entraram nos boxes todos, cruzaram a linha de chegada, todo mundo sabia ali exatamente como é que estava a ordem dos carros, e nesse momento o Piastri e o Ricardo estavam com uma volta atrás, por isso que eles já largaram com uma volta atrás. Eu confesso que lá na arquibancada eu não estava entendendo isso, não sabia disso, porque eu até estava estranhando, porque logo no começo da corrida, né, o Piastri e o Ricardo estavam mais atrás do pilotão, conforme eles iam chegando nos outros carros, já aparecia lá um painel, bem na minha frente tinha um painel, aqueles painel sinalizadores, e já tinha um sinal de bandeira azul para o carro 81. Eu falei, poxa, mas como assim? O Piastri, o Verstappen ainda não o alcançou, porque ele já estava tomando bandeira azul. Enfim, e aí depois que eu fui entender esse motivo, estou tentando explicar aqui para vocês, espero que tenha ficado claro aqui, né, não tenha me enrolado, mas qualquer dúvida, pergunte aqui nos comentários, que daí eu explico para vocês. Outro destaque positivo, o vovô Alonso, o grande Fernando Alonso, que espetáculo de piloto, conseguiu aí largar muito bem, as Aston Martin largaram muito bem ali, largaram mal, na verdade, eles classificaram bem, né, o Stroll em terceiro, o Alonso em quarto. Na largada, eles foram ali engolidos pelo Norris e pelo Hamilton, que largaram melhor. O Alonso já passou o Hamilton já na primeira volta, ali na nossa frente, ali no final da reta oposta, uma belíssima ultrapassagem do Alonso em cima do Hamilton. E o Alonso conseguiu, ficou um bom tempo correndo sozinho, né? Ou seja, ele não tinha ritmo para acompanhar o Norris e o Verstappen, mas também conseguia ali se manter uma distância segura em relação ao Hamilton ali, que no começo, o Hamilton e o Russell, que no começo da prova estavam à frente do Sérgio Pérez. E ele foi, enfim, mantendo seu ritmo, fazendo uma belíssima corrida, e no final da prova ele foi pressionado pelo Sérgio Pérez ali no último stint, né? O Pérez, ele conseguiu ali, digamos, administrar a ponto de chegar no final do seu último stint ali para atacar o Fernando Alonso, né? Atacar o Fernando Alonso, atacou o Alonso na penúltima volta só, né? O Alonso recebeu de fato um ataque. O Alonso, ele conseguiu, nas voltas anteriores, se defender do Pérez, digamos assim, não dando condições para o Pérez abrir o DRS. Quer dizer, mesmo com o DRS, o Alonso conseguia se defender a ponto de não dar a chance do Pérez tentar uma manobra de ultrapassagem. Na penúltima volta, o Pérez ali foi para tudo ou nada, fez uma belíssima ultrapassagem no S do Senna, e o Alonso conseguiu ali, na última volta, também na nossa frente, ali, dar o troco em cima do Pérez, fazer a ultrapassagem por fora, e conquistar a terceira posição. Chegou no final da prova ali, né, praticamente colado com o Sérgio Pérez, mas ainda na frente, Fernando Alonso. Show de prova do Fernando Alonso, né, o nosso vovô garoto aí, realmente mostra que ainda tem muita lenha para queimar, ainda mostra que é um pilotaço realmente, Fernando Alonso. E destaque também positivo para o Lance Stroll, né? O Lance Stroll também fez um bom final de semana, conseguiu classificar na frente do Alonso, chegou aí na quinta posição, um bom resultado para o Stroll, acho assim, né? O Stroll é aquilo, né? É o que a gente não dá para esperar mais do que isso do Lance Stroll. Conseguiu aí, fez uma corrida digna, vamos dizer assim, um final de semana digno, se classificou bem, conseguiu chegar numa ótima quinta posição com sua Aston Martin. Destaque negativo para Mercedes, né? Mercedes não conseguiu se achar, não conseguiu ter um bom ritmo nesse final de semana. A justificativa, uma das justificativas que a gente andou apurando, foi que por conta da desclassificação que eles tiveram ali em Austin, eles resolveram não arriscar muito, eles levantaram um pouco, né, o carro, deixaram o carro um pouco mais alto, e também colocaram um pouco mais de asa traseira. Ou seja, você levanta um pouco mais, né, mais o carro, você perde um pouco de carga aerodinâmica, e aí para compensar isso você coloca um pouco mais de asa no carro. E aí a gente via, né, que a Mercedes na reta, né, realmente estava morta. Mesmo com o DRS aberto, o Hamilton não conseguia se aproximar de nenhum carro, né? Não conseguia se aproximar de nenhum carro, tanto o Hamilton quanto o Russell não conseguiram se aproximar de nenhum carro. E o Hamilton falou na declaração dele pós-corrida que também o seu carro estava escorregando demais, né, nas laterais ali quando faziam as curvas, e isso é uma coisa que desgasta muito pneus, então também não conseguiu gerenciar muito bem os pneus. Tanto é que quando o Hamilton e o Russell colocaram os pneus médios, realmente ficaram assim, eles ficaram praticamente vendidos, não tiveram ritmo nenhum. Com os pneus macios ainda até conseguiram um ritmo melhor, mas com os pneus médios realmente não tiveram ritmo nenhum. E também fora algumas coisas que a própria Mercedes reconheceu que eles não estavam entendendo, não conseguiram achar o ajuste fino do carro aí para conseguir ter um bom desempenho. Lembrando, final de semana de sprint, apenas um treino livre, depois já é parque fechado, realmente é mais complicado de achar ali a sintonia fina, de ajustar o carro, de testar o carro. Lembrando que, por exemplo, nos treinos livres, todos os pilotos, todos os carros usaram pneus duros, né, nos treinos livres, e nenhum deles usou na corrida, porque não tinha aderência nenhuma os pneus duros em Interlagos. Então, ou seja, não conseguiram achar o acerto correto, mas essa questão de levantar um pouquinho o carro e colocar um pouco mais de asa realmente matou a Mercedes. E outro ponto negativo é o George Russell, né? Pedindo ali, ah, estamos correndo juntos ou não estamos? Ah, não sei o quê. Cara, faz a sua corrida, pô. Faz a sua corrida. Se tiver que passar passe, se tiver que... É, que coisa, cara. Que mania que esses pilotos têm de, ah, estamos correndo juntos ou cada um vai fazer a sua corrida? Cara, cada um vai fazer a sua corrida, cara. É um campeonato de pilotos. Pelo amor de Deus, cara. Coisa chata. Outro ponto negativo dessa corrida também pro Charles Leclerc, né? Coitado, o azar do Leclerc, né? O Leclerc... O azar do Leclerc, né? O Leclerc foi bem, conseguiu classificar na segunda posição e largaria na primeira fila. Não sei se a Ferrari teria muito ritmo para um bom ritmo de corrida, visto que o Sainz não teve também assim um bom ritmo de corrida, também reclamou, falou que foi um final de semana muito difícil para ele. Mas o azar do Leclerc, né? Que nem largou, ou seja, já ficou ali na volta de apresentação, o problema hidráulico, ele tá falando, por que eu sou tão sem sorte? É, Leclerc, realmente, essa é a pergunta, né? Por que tudo acontece com o pobre do Leclerc? Para encerrar, pontos positivos e negativos, né, da minha experiência em Interlagos. Eu gravei um vídeo ali para vocês, né, fiz um vídeo na segunda-feira mostrando, né, como é que foi meu final de semana em Interlagos, né? Por isso que esse vídeo de hoje está saindo, esse vídeo que era para sair na segunda de análise, está saindo na quarta. Então, quem não viu, vejam lá, vai ser muito legal. Eu não ia para Interlagos desde 2006, né? Então, assim, um ponto negativo é, claro, o som, né? Em 2006 o som era ensurdecedor. Eu lembro daquele som dos motores V10, assim, nem se compara. Eu lembro a primeira vez que eu, né, primeiro carro que passou naquela ocasião, eu fiquei no setor A, né? Esse ano eu fiquei no setor G. O primeiro carro que passou rasgando na reta ali foi a Toyota do Ralf Schumacher, eu lembro até hoje. E quando passou rasgando assim, chegou, todo arrepiou, chegou a sair lágrima do olho, assim, de tão estridente, de tão alto que era o som dos motores. E esse ano, né, o som os motores da Porsche era mais alto do que os motores da Fórmula 1, isso realmente é triste. Pontos positivos de Interlagos, comparando as experiências de 2006, né, com 2023, né, 17 anos depois, é o comportamento do público, né, ou seja, lá em 2006... coitada, as mulheres sofriam, né? Ou seja, qualquer mulher que passava lá, a galera mexia, qualquer cara que passava ali junto com sua namorada, esposa, a galera mexia, gritava, enfim. E esse ano estava tudo tranquilo, assim, todo mundo respeitava, não tinha essas coisas, brincadeiras, assim, né? Brincadeiras sem graça, né? De constrangimento. Todo mundo respeitava muito bem, que é como deve ser, é claro, né? Tinha um ou outro ali, mais babacão ali, bebia ali, teve até uma briga ali no setor G ali, de dois idiotas ali, mas caso totalmente isolado, a galera tava ali super bem, e até as vaias, né, que tinham as vaias ali, o pessoal tava, né, vaiava ali, às vezes o Max Verstappen, mas era uma vaia muito assim, da zoeira, assim, no sentido assim, cara, vamos torcer contra esse cara, porque a gente não aguenta mais ver esse cara ganhar, sabe, não era uma vaia assim, com ódio, com nada disso, né, tinha, né, os caras, tanto é que depois que o Verstappen ganhou a corrida, ele sempre passava ali, ele era aplaudido da mesma forma. Mas durante ali a corrida, durante a classificação, quando ele ia fazer classificação, a gente vai, né, o pessoal vaiava ele porque, né, cara, queria ver alguém diferente vencer. Agora, uma coisa que eu achei interessante, assim, é como a torcida ali era muito Lewis Hamilton, né, muito, muito torcedor do Hamilton ali, então o Hamilton, sem sombra de dúvida, foi o piloto mais ovacionado do final de semana, mas foi uma experiência realmente muito legal. Tá aqui, ó, o cartãozinho, né, que é usado para fazer compras ali no autódromo, compras caras, as coisas lá, né, mas fazer o quê? Faz parte. Certo, pessoal, então é isso, esse foi o nosso vídeo aí de análise desse GP São Paulo. Sexta-feira vai ter o vídeo do comissário Will, que era para ser hoje, vai ser na sexta-feira, e é isso aí, muito obrigado, grande abraço a todos, até o próximo e tchau!